Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Fala-nos sobre a história da mulher pecadora, quando Jesus fora convidado à casa de um fariseu, e ela se aproxima do Senhor, coloca as suas mãos nos pés do Senhor, chora, enxuga os pés do Senhor com os seus cabelos, e ela também lança o perfume que ela tinha aos pés do Senhor. E o fariseu então fica indignado, curioso, preocupado com tudo aquilo, e ele faz um certo julgamento a respeito daquela mulher. Mas o fato é que Jesus, ele nos traz uma grande lição, grandes lições. Mas eu gostaria de pensar nessa noite sobre uma aliança sincera com Deus, uma aliança que vai além das opiniões das pessoas, uma aliança na qual nós nos lançamos de coração. Diz assim a passagem: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. É uma pecadora. Jesus, respondendo-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. Dois homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amara mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém, irmãos? A mulher nos tempos bíblicos não era contada nos registros históricos como em genealogias ou em livros, como é o caso das muitas genealogias que nos aparecem desde Gênesis a Apocalipse. No livro de Crônicas nós vemos isso, no livro de Gênesis nós vemos isso. A mulher tinha contatos restringidos com os homens e também com a sociedade, como foi o caso daquela mulher samaritana que estava indo até aquele poço para tirar água. E Jesus, quando conversa com ela, ela mesma a repreende, dizendo: não convém que os homens conversem com as mulheres, ainda mais sendo eu samaritana e você um judeu. A mulher tinha pouca possibilidade de emprego, pois os empregos eram mais braçais, ou exigiam um letramento, um maior contato social, o que não podia ser realizado de uma maneira mais favorável pelas mulheres. Quando viúva, a mulher sem recursos financeiros próprios, a mulher vivia em bastante dificuldade. É como o exemplo da viúva a qual o profeta Eliseu a recebeu, quando ela disse: Senhor, eu estou com uma grande dívida. Há um credor que agora está cobrando a minha dívida, o que eu posso fazer? Então Eliseu diz: vai, pede vasilhas emprestadas para os seus vizinhos e traze-me. E ali houve o milagre da multiplicação do azeite. Quando a mulher era estéril, era rejeitada pela sociedade e por sua própria família, como no caso de Ana, que posteriormente foi abençoada por Deus e teve Samuel como seu filho, o grande profeta. Mas antes, ela sofreu na mão de Penina, que era outra mulher do seu esposo e que falava, vamos dizer assim, com um tom de deboche, de exclusão em relação à vida de Ana, porque ela era estéril. Agora, quando a mulher não tinha muitos recursos para sobreviver nos tempos bíblicos, algumas se entregavam à própria prostituição, como é o caso desta mulher. E a Bíblia nos diz, logo nos primeiros versículos que lemos, que esta mulher era pecadora. O fato de aparecer essa palavra pecadora já era um sinal para os leitores daquela época, para os leitores de Lucas, que aquela mulher era uma mulher de prostituição. E eu quero, neste momento introdutório, pensar como estava o jugo daquela mulher. Ela sabia bem o que era a dor, por exemplo, da miséria. Porque se o seu pai estivesse vivo, ou se ela fosse casada, algum homem lhe daria sustento. O fato dela ser uma mulher pecadora, uma mulher prostituta, traria um grande desgosto, um desgosto profundo para um pai, por exemplo, ver sua filha numa condição como essa. Ela, com certeza, sabia bem da dor da humilhação. Em um país como Israel, estritamente religioso, você acha que uma profissão como essa era muito bem aceita? Ora, todos a rejeitavam, todos faziam piadas, talvez, a respeito daquela mulher. Ela conhecia bem a dor da violência, porque eu fico imaginando quantos homens já haviam se deitado com ela e provavelmente haviam maltratado por vezes. E é interessante que a mulher, ela tem uma natureza de suportar, de superar. Mesmo em face de um jugo tão grande que ela estava vivendo. É bem provável que ela tenha vivido a dor das doenças. Porque, sem dúvida alguma, o contato íntimo com pessoas doentes era inevitável. Ela não poderia fazer muitas exigências, ter uma clientela mais seleta. Provavelmente, essa mulher, ela sofreu a dor da solidão. Qual homem agora, conhecendo a sua real história, iria lhe pedir em casamento? Teria o desejo de passar o resto da vida ao seu lado? Até porque casar é o sonho praticamente de todas as mulheres. Acho que nenhuma mulher quer ficar para a titia, não é verdade? É como eu ouvi certa vez: ah, pastor, eu não aguento mais ser madrinha de casamento. Ora, pastor, porque está difícil, o mistério é grande. Mas eu sei que você, mulher, que ainda não se casou, Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Quem sabe esta mulher, ela sabia bem a dor da culpa. Com quantos homens ela já deveria ter tido um relacionamento íntimo, promíscuo, adúltero. Aquela consciência pesada. Quem sabe ela passava na rua e ficava olhando as pessoas e as mulheres, as esposas, sabendo que aquele marido poderia ter ido até o seu local de trabalho, e ter pago um bom dinheiro para estar com ela, e ela fica com aquele olhar pesado. Eu imagino a culpa que aquela mulher sentia no coração. Quem sabe essa mulher tinha a clareza da dor do sofrimento. Parece, vamos dizer assim, como se eu estivesse supervalorizando a dor, e de fato é. E de fato é. Aquela mulher sentia um sofrimento em sua alma muito grande. O texto não declara isso, mas é somente a gente pensar que, muito provavelmente, essa mulher, para continuar mantendo sua vida de prostituta, ela deve ter tido abortado, ela deve ter abortado alguns filhos na sua caminhada de vida. O texto não chega a detalhar isso. Mas imagine, se ela era bem conhecida como uma prostituta, provavelmente aquela mulher deve ter perdido alguns filhos. Quando nós olhamos para essa passagem, essa mulher, apesar de um jugo tão pesado sobre os seus ombros, ela sabia que Jesus era o único que poderia mudar a sua vida. E nessa noite, eu digo para você, não importa como você chegou nesse lugar, se angustiado, se oprimido, quem sabe em sofrimento, desamparado, desanimado, sem fé, sem força, sem alegria, se foi trazido pelos próprios pés ou arrastado por alguém, isso não é mais importante. O mais importante, o que importa, é que Jesus Cristo Nazareno, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele está nesse lugar e Ele pode aliviar o fardo da sua alma nessa noite. Você crê nisso? Então, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus pode aliviar o fardo de todas as pessoas. Eu mencionei que eu quero pensar um pouco sobre aliança, mas o fato é que nós, muitas vezes, temos um sentimento ou um conceito equivocado do termo aliança. Quem sabe nós estamos olhando para um relacionamento com Deus como se fosse um consentimento entre você e Deus. E consentimento traz em si um significado de há opiniões diferentes, posicionamentos contrários, mas que entram em concordância sobre alguma questão. É como uma combinação. Olha, Senhor, eu vou me apresentar ao Senhor, vou te servir, mas vamos aqui entrar num consentimento. Vamos fazer dar um jeitinho, um trato. Eu levo a vida que eu tenho e o Senhor me abençoa. Quantas pessoas, em vez de fazerem uma aliança com Deus, estão fazendo consentimentos com Deus? É como olhamos para esta passagem e vemos a figura do fariseu. Era um homem religioso, era um homem que ele conhecia as escrituras, era um homem que se relacionava, estava numa posição favorável. Ninguém olharia para aquela pessoa e diria, este fariseu, ele é um hipócrita, ou ele é uma pessoa mentirosa, ou ele é um ladrão, ou ele trata mal a sua esposa, os seus filhos. Não, porque havia uma impressão de que sua envergadura moral era algo incontestável. Ninguém iria dizer para aquele homem o que ele deveria fazer, porque ele, afinal de contas, era um fariseu. Agora, quando olhamos para aquela mulher, olhamos para o exterior, olhamos para a sua conduta, e possivelmente, se nós recebêssemos aqui uma pessoa que vive em condições tais, as suas vestimentas, nós sabemos o que estamos falando, seriam talvez inapropriadas para entrar num templo consagrado a Deus. Se entrasse aqui um mendigo, uma pessoa que já há dias não toma banho, com feridas, como diz a Bíblia, purulentas, com chagas, tossindo, nós teríamos um pouco de, talvez, não julgando ninguém, mas uma falta de aceitação. Porque nós, de alguma maneira, nós fazemos juízo. Nós somos assim. É natural que nós olhemos para uma situação e estabelecemos valores, pesos, justiças. Porque, afinal de contas, nós somos seres humanos. Quando Jesus olha para essa mulher, ele sabia o que estava no profundo da sua alma. Jesus conhecia o coração daquela mulher, bem como conhecia o coração daquele homem. E nesta noite, Jesus olha para você e ele conhece o seu coração, o íntimo da sua alma, aquilo que nem o seu marido conhece. Jesus conhece. Jesus sabe o que está lá no profundo do seu ser. O que nós queremos nesta noite aqui, todos nós aqui, saiamos com uma ideia de aliança verdadeira. Que nós possamos ter uma aliança séria com Deus. Porque aliança é algo muito maior do que consentimento, combinação, um ajuste com Deus. Aliança é compromisso. Aliança é renúncia. Aliança é entrega. É estar completamente nas mãos de Deus. E deixar que Deus conduza a história da nossa vida. Mas que lições nós aprendemos para termos uma aliança sincera com Deus? Em primeiro lugar, se você quer ter uma aliança sincera com o Senhor, venha para Jesus de coração aberto. É muito simples. É simples assim. Venha para Jesus com o coração escancarado, com as portas da alma abertas para o Senhor. Convide Jesus para entrar e fazer morada dentro de você. A passagem nos diz que esta mulher, ela sabia que ela estava entrando na casa de um fariseu, mas ela não considerou que embaraços, que empecilhos, dificuldades iriam colocar obstáculos na sua caminhada até Jesus. Aquela mulher, em seu coração, não pensava em desistir. O impossível estava debaixo dos pés dela. Ela não estava colocando obstáculos que a impediam de se chegar até Jesus. Muitas vezes, nós agimos de maneira diferente, colocando obstáculos para nos aproximarmos de Deus. Esta mulher, ela entrou na casa do fariseu, não se importando o que iam falar a respeito dela. Porque ela determinou em seu coração que ela chegaria até Jesus, custe o que custasse. Aquela mulher derramou o seu perfume nos pés de Jesus, porque ela sabia que Jesus era muito mais importante do que bens materiais, do que a vida que ela estava levando. Isso é prioridade. Aquela mulher, ela incansavelmente beijava os pés de Jesus e enxugava os seus pés com os seus cabelos. Meus irmãos, isso é humildade. E quantas vezes nossa vida não tem uma determinação, um ânimo para se achegarmos a Jesus. Na nossa vida nós não temos prioridades, colocando o Senhor em primeiro lugar. Na nossa vida nós não temos a humildade de reconhecer que estamos longe de Deus e que precisamos do Senhor. Não é possível se aproximar de Jesus com o coração dividido. E quantos de nós vivemos com o coração dividido? Em Mateus 6:24, Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Algumas pessoas vão vivendo a vida perto de Deus, ao lado do Senhor, se aproximam, vão se socializando com a igreja, mas em muitos casos não conseguem libertar certos pecados, certos hábitos, certos males na sua vida. Em outros casos, algumas pessoas chegam até se esconder o coração, esconder o pecado, fazem de maneira até mesmo consciente daquilo que estão fazendo, sabendo que Deus não aprova. Em Isaías 29:15, o Senhor nos diz: ai daqueles que descem às profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam: quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Irmãos, Deus conhece toda a nossa vida. Quando estamos na multidão, ou quando estamos no isolamento, Deus conhece quando falamos, ou quando nos omitimos em falar. Deus conhece quando estamos alegres, ou quando estamos tristes. Não é possível se aproximar de Jesus com um coração desacreditado, sem fé. E eu creio, irmãos, que a fé, ela é o grande mover do corpo. Porque uma fé sincera, ela não para apenas na consciência. Eu sei quem é Jesus. Mas a fé sincera conhece a Cristo, mas essa fé, ela cai ao coração também. Eu quero Jesus. E esta fé não para apenas na mente ou no coração, mas ela domina, ela move as palavras. Eu quero ir até a presença de Jesus. E esta fé não apenas passa pela consciência, ou pelo coração, ou pelas palavras, mas ela também move o corpo em direção a uma vida, uma aliança com Deus. Não podemos nos aproximar de Jesus com um coração descomprometido. É como se não levássemos a sério a vida com Deus. O que é sério para a tua vida? É o seu trabalho? O que mexe com você quando algo dá errado? É a saúde? É o trabalho? É o seu relacionamento com a pessoa a quem você ama? Quando a nossa vida passa por algum apuro no que diz respeito à vida espiritual, será que você leva a sério a vida espiritual? Em segundo lugar, não apenas venha com o coração aberto para o Senhor, mas venha para Jesus deixando o passado para trás. Ah, irmãos, isso é algo que a gente fala, repete, fala de novo e prega, mas é necessário. Porque como pecadores que somos, em muitos momentos da vida, nós tomamos decisões erradas. E eu olho para esta mulher e eu vejo que ela se arrependeu de tudo aquilo que ela havia feito. Porque, irmãos, o próprio Senhor Jesus diz que ela tinha cometido muito pecado. Porque Ele mesmo disse, ela foi muito perdoada. Irmãos, pecado é pecado. Pecado amaldiçoa. Pecado nos afasta de Deus. Pecado nos aproxima do inferno. Pecado nos deixa tristes, desanimados. Nós precisamos combater o pecado na nossa vida. Nós precisamos deixar não somente o pecado, mas os traumas para trás. Porque Jesus nos cura de todos os traumas. Essa mulher sabia que o passado que ela tinha vivido não determinava o valor da vida dela para Deus. Ela sabia e reconhecia que ela era valiosa para o Senhor. Às vezes o inimigo de nossas almas, ele vai colocando na nossa mente o seguinte pensamento: ah, mas você que fez aquilo no passado, que pecou, que fez, que bebeu, cheirou e tal, ah, agora vai dar uma de crente? Você não vale nada. Você é muito fraco. Logo, logo você vai cair de novo. E a pessoa, ela aceita esse pensamento e essa acusação. Porque lá em Apocalipse capítulo 12, o apóstolo João vai dizer: porque o acusador de nossas almas, que nos acusa de dia e de noite, fazendo-se referência ao próprio Satanás. Irmãos, nós precisamos entender que nós temos valor para Deus. Você tem um valor maravilhoso, sem comparação para Deus. E nessa noite, o coração de Deus, ele arde para estar perto de você. O Senhor quer habitar no seu coração. É como aquela história que nós ouvimos sempre contar desde a infância. Alguém pega uma nota de 50 ou de 100 reais e diz, quanto vale essa nota? E nós dizemos, 50 ou 100 reais. E a pessoa então amassa a nota e fala, quanto que ela vale? Continua valendo o mesmo valor. Então ela joga no chão e pisa na nota. Quanto essa nota vale? Vale o mesmo valor. E ele ainda pega e dá uns rasgadinhos. Enfim, escreve. Quanto vale essa nota? Ainda vale 100 ou 50 reais. Da mesma maneira, a nossa vida, às vezes, passamos, irmãos, por amassos da vida, por pisões, por manchas, mas nós continuamos valendo para Deus um valor imensurável. Deus nos ama e Deus deseja aqui, com todas as pessoas, ter uma aliança eterna. Ela sabia que Jesus nunca despreza uma pessoa que se arrepende sinceramente. E arrependimento é dar as costas para o pecado. Quando damos as costas para o pecado, inevitavelmente nós damos a nossa frente para o Senhor. Ter uma vida com Deus resume-se a dar as costas para o pecado. É ser justo, é ser comprometido com o reino de Deus, é estar tomado pela glória do Senhor e viver para sempre louvando e rendendo graças a Deus. Você precisa deixar o seu passado para trás. Mas por fim, essa passagem ela nos ensina que para termos uma aliança sincera com Deus, é necessário vir para Jesus com a certeza de que uma história nova vai acontecer na minha e na tua vida. Uma história nova há de surgir. Uma página da tua história nova vai ser virada. E agora as coisas vão mudar. Aquela mulher tomou uma decisão segura. Porque quem de nós entraria num lugar onde só há oposição à nossa pessoa? Provavelmente ela tinha ouvido outras vezes, ou muitas vezes, a respeito de Jesus. Quem sabe ela presenciou algum dos seus milagres, ouviu uma das suas mensagens, que tratava-se de perdão, de amor, de restauração. Pode ser que ela tenha levado tempo para tomar uma decisão. Mas o fato é, irmãos, e vamos aqui entender, ela estava muito segura com a decisão que tinha tomado, porque ela sabia que aquela decisão de ir até Jesus, de se humilhar, de se entregar, de reconhecer o senhorio de Cristo na sua vida, a história dela nunca mais seria a mesma. Porque quem se aproxima de Cristo sabe que Jesus, ele oferece vida em abundância. Irmãos, evangelho é vida, evangelho é mudança, evangelho é história nova, evangelho é o que transforma as pessoas. A pessoa vivia nas drogas. Eu conheço algumas pessoas que já foram transformadas pelo poder de Deus. Irmãos, pode ter feito macumba, pode ter falado palavras de maldição, a família poderia ser um caos, mas quando Jesus entra, todas as trevas, todo o mal, ele sai, é imediato. Porque o nosso Deus é soberano, é poderoso, e ele pode escrever uma nova história na tua vida a partir de agora. Só depende de você. A grande questão é se eu quero de fato. Se eu quero abrir mão daquilo que eu já tenho hoje. Aquela mulher estava segura de que Jesus traria uma vida em abundância. Ela sabia que Jesus era o único que podia trazer alívio para a sua alma. Você sabe se a sua alma está pesada ou não. Você sabe se o seu coração está amargurado ou não. Ora, se Jesus disse, lá em João 10:10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E eu vivo amargurado, para baixo, em depressão, angustiado, nada dá certo. Alguma coisa está errada, meu irmão. Ou então, a gente rasga da Bíblia o versículo 10, do capítulo 10 de João. O Jesus a quem a gente serve é um Jesus que dá vida e vida em abundância. A pessoa ganha vida. Abundância é, ganhou vida. Quando ele acha que está muito bem, ganha mais vida. E depois mais vida, e mais vida, e mais vida. Porque o nosso Jesus, ele é o doador, ele é a fonte da vida. É nele que começa a vida, gente. É ele quem nos ama e nos sustenta. O poder dele, simplesmente, para a gente poder ter uma noção, ele sustenta todas as leis da física. Ele sustenta todas as células que estão no teu corpo. É ele que a Bíblia diz no Salmo, acho que é 147, se não estou enganado. Ele conhece todas as estrelas e as chama pelo nome. E a Bíblia continua dizendo, e elas comparecem ao seu chamado. Esse é o Deus a quem nós servimos. É o Deus que traz uma nova história. É o Deus que alivia o fardo. E é o Deus que, como nós lemos lá no finalzinho, ele olha para aquela mulher. E é interessante que Jesus, quando fala, irmãos, quando Jesus fala, é muito mais do que poesia, do que uma prosa bem colocada, do que uma partitura bem feita, do que uma canção bem elaborada. Jesus diz apenas para aquela mulher: minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Ah, essas palavras, ninguém conseguiu falar para ela. Ninguém poderia trazer salvação, paz ao coração daquela mulher. Somente Jesus. Jesus falou aquilo que ninguém poderia falar. Será que nessa noite você quer de fato fazer uma aliança sincera com Deus? Ou quem sabe continuar vivendo num consentimento com o Senhor? Se de fato, e certamente você deseja, você precisa vir com o coração aberto. Quantas pessoas fecham o coração para Deus? Quantas pessoas tampam os ouvidos quando ouvem a voz do Senhor? Quantas pessoas fecham os olhos para não ver o agir de Deus? Não faça isso. Abra seu coração. Seja sincero com Deus, tenha humildade, receba Jesus. Você sabe se a sua alma está bem ou não. Mas é necessário também que você deixe para trás todo o seu passado, todo o passado no que diz respeito ao pecado, a uma vida longe de Deus, a uma vida errada. Nós conhecemos bem o nosso dia a dia, o tempo que damos para as coisas. E ainda mais agora que inventaram Facebook, WhatsApp, enfim. A gente passa muito tempo com essas coisas. O meu convite é para você dar tempo, ter tempo na presença de Deus. Porque o nosso Senhor Jesus não está morto, não. Ele está vivo. E Ele quer ter relacionamento com a gente. É necessário ter a plena certeza de que Jesus vai transformar a tua vida. Eu ouvi de uma jovem, em uma aula que estávamos dando, daqui da igreja, ela está aqui nessa noite. Eu perguntei, o que é ter fé? E ela me surpreendeu dizendo, pastor, ter fé é primeiro colocar os pés, para depois Deus colocar o chão. Que nós possamos ter fé, de que Deus vai operar, de que não chegou o fim para a tua vida, não. De que Deus pode operar um milagre no teu casamento. de que Deus pode abrir as portas dos céus e te abençoar nessa área que você já vem vivendo, pedindo a Deus há muitos anos. Porque o nosso Deus faz novas todas as coisas. E Ele pode te dar uma vida nova, uma história nova. Basta você vir para Deus nessa noite. É como nós cantamos no final do momento dos louvores. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu. Eu quero, nesta hora, cantar esta canção mais uma vez. E eu quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos louvar. Quem sabe você entrou nessa noite aqui como essa mulher pecadora, sentindo as dores da vida, as dores da miséria, da solidão, da angústia, da humilhação, do sofrimento. Mas nesta noite Deus quer trazer vitória. Deus quer mudar a história. Deus quer fazer de novo aquilo que, quem sabe, o pecado ou o inimigo tentou destruir na tua vida. Deus quer te dar uma nova história. Vamos louvar. E a vida que eu vou, cante com o seu coração, meu irmão. Fecha teus olhos. Não se importa quem está do teu lado. Faça dessa canção uma oração nessa noite.
O poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. E a vida, que eu vou viver agora. Aquela velha cruz está vazia agora. Acredito na palavra, eu acredito no poder do teu sangue que me resgatou da morte para a vida. E a vida que eu vou viver agora vazia agora.
Cante. Os instrumentos continuarão tocando. Eu não quero me demorar. Eu quero perguntar para você que quer Jesus, para você que entendeu essa palavra, para você que precisa de perdão, para você que sabe que só Jesus pode transformar a história. Se você é cristão já, crente, se você está aceitando a Cristo nessa noite, o fato é que, independente da decisão, o Senhor conhece o teu coração. Não é necessário que eu saiba. Se Jesus sabe, então não tem problema. Se você deseja uma nova história, se você deseja chegar aos pés do Senhor, sai do seu lugar, pode vir, vem para cá, nós vamos orar ao Senhor. Sai do seu lugar, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele fará. Se você foi tocado, se você deseja entregar ao Senhor a sua vida, as suas circunstâncias, que quem sabe talvez você olhe e não veja mais um milagre podendo acontecer, você não tem mais aquela fé, e nessa noite você foi tocado, sai do seu lugar, pode vir, pode sair. Nós queremos clamar a Deus para que o Senhor mova os céus sobre a tua vida. Se nessa noite você sentiu que precisa voltar para o Senhor, pode sair do seu lugar e vem. Nós vamos falar com Deus. Se a sua alma anda pesada, abatida, afligida, se a sua alma anda em conflitos, se o seu passado vem na sua mente novamente, sai do seu lugar e vem. Sai do seu assento, pode vir. Esse é o momento em que nós nos derramamos como esse vaso de alabastro. O vaso tem que ser aberto, o vaso tem que ser derramado. Esse momento é para quem precisa, é para quem reconhece, é para quem deseja mais de Deus, é para quem quer ouvir a voz do Senhor dizendo: meu filho, os teus pecados foram perdoados, a tua fé te salvou, vai em paz. Só para quem deseja. Fecha teus olhos. Se o Espírito Santo está falando no seu coração, e a gente sabe que o Espírito Santo está falando no seu coração, sai do seu lugar e vem, meu irmão. Sai do seu lugar e vem, minha irmã. Essa é a tua noite. Esse é o momento que Deus vai assinar, como diz muitas vezes o nosso pastor querido, ele vai assinar, ele vai dar o comando, ele vai derramar a bênção, ele vai decretar a vitória, mas só depende de você. Se você sente que precisa se lançar aos pés do Senhor, sai do seu lugar e vem. Sai do seu assento. Esse é um momento tão precioso. Esse é um momento em que nós temos um mover de Deus. Se você precisa de uma nova história, esse é o momento em que o Senhor está chamando, convidando você e dizendo que Ele pode transformar, e dizendo que esse mal vai ter um fim, dizendo que mesmo que as pessoas não mais acreditem em você, mas o Senhor, Ele conhece teu coração. E Ele faz novas todas as coisas. Eu queria que um irmão ou uma irmã da igreja viesse aqui à frente agora, sem demorar, para abraçar esses irmãos que estão aqui. Por favor, você que é crente, você que ama Deus, pode vir. Vem rápido, sem demora. Abraça esse irmão, abraça essas irmãs aqui. E já pode começar a orar. Igreja é um lugar de cura. Igreja é um lugar de transformação. Igreja é um lugar em que há a vitória. Há um milagre. É como eu ouvi uma vez, a resposta que o mundo tanto precisa está nos lábios da igreja, que é Jesus. E quando a igreja ora, irmãos, quando a igreja ora, o sobrenatural de Deus acontece. O mover de Deus começa. Fala com Deus agora. Fecha teus olhos. Senhor, nós estamos gratos porque o Senhor não nos abandona, porque o Senhor não nos desampara, porque o Senhor não olha para o nosso passado, mas olha para a decisão que tomamos nessa noite, porque o Senhor conhece a nossa estrutura, a nossa humanidade, a nossa pequenez, e é o Senhor quem nos sustenta, É o Senhor quem cuida de nós. E nós te agradecemos porque o teu Espírito Santo, ele tem poder para transformar, para perdoar, para entrar, para consolidar, para abundar a vida, para fazer uma vida nova, aquela vida que nós almejamos, e muito mais, como diz na tua palavra, infinitamente mais. Senhor, derrama aqui sobre nós, para que sintamos o peso da tua glória neste lugar, Senhor. Queremos sentir o teu Espírito tocando, falando, quebrantando, lançando por terra todas as cadeias e correntes, meu Pai. Senhor, tira o medo do coração, tira a depressão da alma, tira a acusação da consciência. Senhor, venha sobre nós, porque nós precisamos é de cura. Porque o cair do homem, o cair é de fato do homem, mas o levantar é de Deus. 7 vezes o justo cairá, mas 7 vezes o Senhor o levantará. Senhor, levanta agora estas almas com um semblante novo, com uma coroa nova, com vestes novas, Senhor, com um coração novo, com uma vida jubilante, uma vida que renda louvores e graças ao Senhor. Transforma, penetra, Senhor. Visita esta casa onde há esta confusão. Visita este lar onde há, Senhor, discórdia, desunião, animosidades. Senhor, traz a tua paz. Profere agora, Senhor, do teu trono. Delibera agora uma palavra de paz para essa casa que anda em brigas e contendas. Senhor, entra nesta casa aonde há pessoas que estão sem fé, estão desanimadas, prostradas, que não tem mais aquele sabor pela vida, que em nome do Senhor Jesus, todo espírito maligno que bate em retirada agora, e que essa casa reine a alegria do Senhor. Meu Deus, traz a cura para aqueles que tiveram um passado tão pesado, onde não houve o carinho dos pais, aonde não houve o aconchego de uma mãe. Ah, Senhor, fala agora no profundo, meu Deus, e traz uma cura nesta noite. Tira toda a rejeição, todo o embaraço. Se alguém aqui, meu Deus, entre nós, precisa se libertar de algum vício, ou se alguém aqui clama por alguém, algum familiar que precisa ser liberto de um vício, Senhor, corta esse laço nessa noite, para que o teu nome seja glorificado entre nós, no nome de Jesus. Seja qual for a necessidade, seja qual for o pedido, meu Deus, vai agora e atende, porque tu és soberano, porque tu és gracioso, porque tu és um Deus de amor. Eu creio, Senhor, que quando chegarmos nos céus, a tua presença nos arrebatará, nos constrangerá. Sentiremos na plenitude o que de fato é o amor. Vai nos faltar palavras para te adorar, Jesus querido. Mas nesta noite, Senhor, passeia nesta igreja. Vai aonde está este irmão, esta irmã, que precisa sair daqui com um toque só. Apenas um toque do Senhor. Transforma, Senhor. Tira, Senhor, o que tem que ser tirado. E faz como o Senhor falou para esta mulher que outrora era pecadora, rejeitada, abandonada, humilhada. Fala para nós nesta noite, meu filho, minha filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Ah, Jesus, fala para nós nesta noite. É o que nós te oramos, no nome de Jesus. Amém.